Bom dia ao plenário, a quem nos acompanha pela TV Alesc e a todos que estão assistindo a sessão. Da mesma forma que o deputado que me antecedeu, quero também dar um feliz dia às mulheres. Eu acredito numa sociedade livre, onde as pessoas são distinguidas apenas pelo seu mérito e não pelo seu gênero, e é por isso que eu luto. Então quero deixar um abraço especial para minha mãe, que é uma mulher que eu admiro e me ensinou os valores que hoje carrego, uma mulher corajosa, trabalhadora e honesta, e em nome dela parabenizo também a todas as mulheres e que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais livre, onde a única distinção entre as pessoas seja pelo mérito e não por qualquer atributo pessoal. Bom, senhores, eu quero fazer um convite a todos os parlamentares. Na verdade, esse convite já chegou até o gabinete de todos os senhores, mas quero ressaltar esse convite. Como sabem, o Brasil tem um tema que acredito que é unânime, um alto custo Brasil, que é o chamado o custo de fazer transações, o custo de fazer negócios, o custo de se vender, comprar e empreender no Brasil. Com esse tema, acontecerá aqui em Florianópolis, na Associação Catarinense de Medicina, na próxima semana, no dia 14, o 4º Fórum Liberdade e Democracia, que é um evento realizado pelo Instituto de Formação de Líderes. Senhores, trata-se apenas do maior fórum de debate político e econômico de Santa Catarina. Não ir a esse evento, para mim, me traria mesmo a sensação que perder um show de algum artista que já não posso mais ver, ou ir em algum evento em que ficou marcado e, infelizmente, eu não fui porque decidi fazer outra coisa. Por isso, recomendo fortemente a presença neste evento. Os senhores todos foram convidados, está aberto aos senhores. Nós temos, eu particularmente sou, apesar de suspeito para falar, porque foi um dos fundadores deste instituto, posso garantir através dos palestrantes que é um dos eventos de maior importância no sul do Brasil e de maior relevância pelos nomes que estarão presentes. Alguns dos nomes são Gustavo Franco, nosso ex-presidente do Banco Central, Augusto Nunes, João Batista de Oliveira, Zena Latif, que é uma economista fantástica, chefe da XP Investimentos, Lawrence Reed, que é um dos maiores economistas, a especialidade dele é justamente tratar com países e encontrar as causas e os motivos que poderiam levar ele ao seu desenvolvimento. Eduardo Wolff, que é um grande colunista e editor do Estado de São Paulo. O Alexandre Schwartzman, que é ele participa da CBN, além de chefe da própria empresa de consultoria. Ana Carla Abrão, que é ex-secretária da Fazenda do Estado de Goiás. Enfim, diversos nomes muito interessantes estarão aqui à nossa disposição, aqui próximos da gente, um evento no dia 14, na ACM, a partir do meio-dia. Então, esse convite foi enviado a cada um dos senhores. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre custo Brasil, quiser se aprofundar no assunto e ver palestras relevantes, está mais que convidado para estar presente lá no dia. Garanto que será um evento que irá marcar todos aqueles que lá estiverem. Meu próximo assunto, senhores, é sobre a PEC que eu apresentei ontem, a proposta que eu apresentei ontem. Estou colhendo assinaturas aqui e, felizmente, ontem consegui, até o momento, consegui 9 assinaturas. Então, fico muito feliz de ter conseguido essas 9, mas ainda faltam 5 assinaturas para que a gente possa fazer algo muito básico, que é restabelecer o nosso poder como o Parlamento Catarinense, a nossa missão prerrogativa de ser um protetor do bolso do catarinense e ser aquele que vai votar o orçamento do nosso aquilo que irá afetar a nossa população. Digo isso porque a PEC tem um objetivo muito simples de que conter o chamado efeito cascata, que é quando lá em cima, no Supremo Federal, é dado um aumento aos ministros que eles mesmos dão de próprio punho, como aconteceu ano passado, 16%. Esse aumento tem um efeito cascata que vem resultar aqui em Santa Catarina, e aconteceu agora há poucos dias. O governador Moisés não teve muita opção além de assinar o aumento de 900 funcionários, que vai gerar um custo adicional de 78 milhões de reais para o pagador de impostos catarinense, porque, como sabemos, não tem outra fonte além do bolso de quem trabalha. Então, novamente, é quem trabalha e ganha pouco pagando o salário de quem ganha muito. Isso é uma máquina de transferência de renda, é um Robin Hood às avessas, a tirar dinheiro de quem ganha menos para passar para quem ganha mais. E essa discussão deveria ter acontecido aqui nessa Assembleia. Só que, infelizmente, como não há previsão na nossa Constituição Estadual, isso passa direto e esse aumento é automático. A minha PEC apenas quer, a proposta de PEC, o que eu estou propondo, apenas quer que a discussão seja feita aqui, porque é aqui que nós devemos dizer se o pagador de impostos catarinense deve ou não arcar com esse custo adicional. Faltam 5 assinaturas. Todos os senhores receberão hoje, nos seus gabinetes, um ofício com o texto, a minuta da PEC, e estão convidados a assinar e trazer para si, para esse parlamento, a discussão sobre o que será ou não cobrado do catarinense. Para quem acredita que essa discussão deve ser feita nessa casa, que é aqui que nós devemos discutir o que o pagador de impostos catarinense deve pagar e o que não deve pagar, então está convidado a assinar essa PEC junto comigo e outros 8 deputados que já assinaram. Então, quem tem essa sensibilidade, quem acredita que nós devemos aqui defender o bolso do catarinense, está convidado a assinar também comigo esta PEC. E ainda, falando em bolso do pagador de impostos catarinense, estou fazendo uma indicação ao governador Moisés, e eu peço um especial zelo da bancada do PSL, porque essa indicação, do meu ponto de vista, tem total razão de existir. Trata-se de uma indicação para extinção do chamado ponto facultativo. O que é o ponto facultativo? Ponto facultativo é o feriado, é a folga do feriado. É quando nós temos um feriado e no dia seguinte, apesar de a iniciativa privada inteira estar trabalhando, o setor público não trabalha. O setor público para. É a folga do feriado. Não faz sentido. Nós temos um pesado, carregado, oneroso Estado. Não faz sentido nenhum ter um Estado pesado deste e eles simplesmente fecharem um dia onde todos estão trabalhando. Não faz sentido. Pagamos e não recebemos. Fiz essa proposta em Florianópolis e, por um voto, Florianópolis deixou de ser a primeira cidade do Brasil a extinguir o ponto facultativo. Entretanto, uma cidade próxima a São João Batista adotou a ideia e foi a primeira cidade do Brasil a extinguir com o ponto facultativo. Porque faz todo sentido extinguir com essa figura que foi criada, esse feriado criado, inventado, porque a população deixa de ter um dia mais de creche, um dia mais de hospital, um dia mais com seus processos administrativos tramitando por conta de um feriado inventado. É algo que não existe. Então, essa indicação será feita. Eu tenho certeza que, pelo zelo que o governador Moisés tem demonstrado com o trato com a coisa pública, ele irá, sim, olhar com atenção e, ainda mais, com compromisso também da bancada do PSL. Tenho certeza que poderá chegar a ele e sensibilizá-lo quanto a essa necessidade. Por que eu não proponho a partir do Legislativo catarinense? Porque existe um vício de iniciativa. E como eu me atenho muito às questões constitucionais, eu, por não ter a prerrogativa da iniciativa, preciso fazer através de uma indicação de um projeto de lei. Parte.
Parabéns, deputado Bruno, pela iniciativa. Só deixar claro que, pelo menos enquanto eu estava no comando do bombeiro, quando tinha ponto facultativo, todos tinham que fazer uma hora a mais por dia para compensar aquele dia que fosse o feriado. Mas eu proporia, se fosse... eu estava, por exemplo, vendo na Nova Zelândia, tem apenas um feriado do ano, que, se eu não me engano, é o dia do país lá, que cai no dia realmente que ele dá. O restante, todos os feriados, caem na sexta-feira. Então, eles postergam para sexta-feira, sempre daí emenda, sexta, sábado, domingo. Seria uma alternativa mais viável, porque muita gente quer emendar para viajar. Se um vereado cai na quarta, não adianta nada, cai na quinta, enforca na sexta, ou cai na terça, enforca na segunda. Então, poderíamos fazer essa proposta, de repente, de os feriados que caem durante a semana sejam todos na sexta-feira. Não sei se tem que ser lei federal, de repente, mas é uma proposta que seria uma economia maior para o Estado, para o país.
Essa proposta também cabe e é uma boa ideia. Adiantar, acredito que o Executivo tem essa prerrogativa, sim, também, até mesmo porque o ponto facultativo é sempre aquele dia entre uma terça e um domingo, onde a terça é feriado e o domingo, claro, é folga, então, ou uma quinta e um sábado. E aí, emenda isso. Não faz sentido. Apesar de eu saber que existem servidores que têm esse bom senso e fazem como o senhor, quando comandava o Corpo de Bombeiros, também existem setores que não fazem essa compensação e nós temos que pensar que o objetivo do setor público é atender o fim, que é a população, e não os intermediários, que é quem presta o serviço. Então, nós temos que sempre pensar no fim, que é a população. Aqui em Florianópolis, faça-se justiça, nós não temos mais ponto facultativo, mas foi por decreto. O problema de ser por decreto é que fica ao sabor do mandatário de plantão, e isso deveria ser através de lei, porque além de tudo é a produtividade catarinense também que cai nesses dias. O comércio reclama muito desses dias de ponto facultativo e a população que não tem um atendimento, é um pai que não consegue pegar um remédio no posto de saúde, é uma mãe que não consegue deixar na creche, enfim, na minha opinião faz todo sentido e eu agradeço pela sua sensibilidade. Muito obrigado. É isso, muito obrigado, presidente.